Pronto, o presidente terminou assinando e o aumento dos enfermeiros já passa a ser uma realidade segundo a Constituição, segundo a assinatura do presidente. Agora, o problema é o dinheiro para pagar esse aumento. A justiça, ninguém discorda, a moçada realmente merece, mas é assim, enfermeiros, R$4.750. Técnicos de enfermagem, R$3.325. Auxiliares de enfermagens, R$2.375. Parteiras, R$2.375. O doutor Jorge Trigueiro é presidente do Sindicato dos Hospitais. Os prefeitos que passaram por aqui, eu perguntei, as prefeituras, todos disseram que, pelo menos três que passaram aqui, que não haveria condição de pagar. E ficavam esperando alguma coisa daqui para frente. Eu pergunto, doutor Trigueiro, mês que vem, o enfermeiro vai receber esse dinheiro nos hospitais?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da JC, o pessoal aí da bancada. Inicialmente, eu queria parabenizar a categoria de enfermagem, principalmente os enfermeiros, os técnicos e as parteiras, que após uma grande luta conseguiram realmente a aprovação dessa lei que vai valorizar esses profissionais, como também os outros profissionais deveriam também ter um piso salarial digno, que houvesse condições de manter sua família, condições de trabalho, os fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os próprios médicos. Você definiu bastante com propriedade a questão da falta do planejamento e falta da, dizendo que da taxação orçamentária para os municípios, principalmente, como também o custeio da folha de pagamento para os hospitais filantrópicos e privados. Sabemos que esse impacto tem várias cifras calculadas, porque muitas entidades falam em 16 bilhões para o público, 12 milhões para o privado, 25 para outra categoria. E realmente faltou um planejamento, faltou um estudo mais profundo de onde virar o custeio desse piso salarial.
Aquela história que ia haver um reestudo... Doutor Trigueiro, aquela história que ia haver um reestudo da tabela do SUS, que o pessoal reclama que o SUS paga muito pouco aos hospitais. Aquilo está sendo discutido?
Há mais de 10 anos que não temos reajuste na tabela do SUS. Então, é praticamente praticável um hospital 100% filantrópico, vamos dizer assim, que atende o SUS, tem um impacto numa folha de 170%. Quanto a 10 anos, não tem reajuste de nada. Estavam discutindo aí, que eu vi ouvindo aí, sobre pobreza administrativa. Como é que o prefeito vai tirar dinheiro de outra rubrica para fazer o custeio desses três profissionais de saúde? Então, ele vai todo mundo ser processado por improbidade. E os hospitais privados ou vão fechar, ou não sei como vai ser o funcionamento. Porque, como eu disse, é justo, relevante, merece não só esses três profissionais de saúde, mas toda a categoria, mas deveria haver uma fonte de custeio. Se fala em desoneração da folha. Se você desonerar a folha total de uma instituição privada, não alcança nem 30% a 50% desse aumento que vai ser impactado na folha atual.
Uhum. Tem caminho, Castilho?
Doutor Trigueiro, uma curiosidade que eu queria que o senhor nos esclarecesse. Esse piso significa que ele vale a partir do dia 5, e aí, por exemplo, quem está inferior a esses valores já na folha de agosto tem que fazer a correção, ou existe algum espaço de negociação? Porque, veja bem, essas categorias são as categorias centrais de qualquer hospital, né? Esse é o tipo. Então, por exemplo, vamos pegar um pequeno hospital, não precisa nem um grande hospital, mas um pequeno hospital que trabalhe com isso, né? O que significa que, a partir da folha de pagamento de agosto, ele já é obrigado a cumprir isso, ou existe algum espaço, vai ganhar algum tempo? Como é que fica na prática isso? O gestor de um hospital vai fazer o quê?
Na verdade, o Sindiosp, que é o sindicato dos setores privados e filantrópicos aqui do estado de Pernambuco, ele é filiado à Federação Nacional de Saúde, e como também à Confederação Nacional de Saúde. junto com outras instituições, como a Confederação das Misericórdias, com a Associação Nacional dos Hospitais Privados, estamos analisando a vigência e os impactos dessa lei do piso de enfermagem que foi sancionada ontem pelo Poder Executivo. Então, existem questões legais, que, por exemplo, teve veto em alguns artigos, principalmente no artigo 15, a linha D, referente ao reajuste através do NPC. Então, esse ele vetou porque ia haver uma indexação com o índice nacional de preço consumidor e foi o parecer da Advocacia Geral da União como inconstitucionalidade. Esses vetos, teve mais alguns dois ou três vetos, em relação, inclusive, à constitucionalidade da mobilidade, em relação a restos a pagar. Isso vai voltar para a Câmara ou para o Senado. A princípio, está em vigor a lei. Mas, como o Congresso tem até 30 dias para derrubar o veto, isso fica, teoricamente, vamos dizer assim, sob júdice. Mas até o dia 5 de setembro, se não houver algum movimento de dizer de onde vem a fonte de custeio e tudo, vai ser colocado na folha. Agora, saber quem vai pagar, esse aqui é o problema.
Ok, doutor Figueiredo. Então, aí está ouvindo o enfermeiro, todo mundo sabendo, vamos aguardar os acontecimentos daqui para frente, o que parecia já estar resolvido, ainda vai ter muita discussão.